Revistas FB. A sua voz. O seu mundo.
Transformar quadros com um ambiente mental de vai-se andando espetaculares é uma missão também.
Não deixa de ser uma missão, sim. E é uma missão que pode ser decisiva para os resultados das empresas, porque até as empresas criarem a cultura e a mentalidade que as ajuda a ter os resultados que procuram, é difícil lá poder chegar. Aliás, eu costumo dizer que uma das coisas mais subavaliadas nas empresas é exatamente a cultura dessas empresas. É uma das coisas que os empresários prestam menos atenção, e a cultura dessas empresas é composta pelos comportamentos que normalmente as pessoas têm enquanto estão a trabalhar. Então a cultura pode servir os objetivos da empresa, mas também pode não servir. Então mudar a mentalidade das pessoas, a atitude das pessoas, a sua maneira de pensar, é talvez o aspecto mais decisivo para melhorar os resultados da empresa. E eu gosto de acreditar também, se me permitem complementar, que ao mudar os resultados de várias empresas, também podemos contribuir para mudar um pouco da mentalidade, se calhar, do nosso país e ajudar a que as coisas andem cada vez melhores, não é?
Nota-se crise de liderança nas empresas?
Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que talvez se note alguma crise de liderança, não só nas empresas, como fora das empresas. Entendendo por liderança a capacidade que alguns de nós têm de criar uma visão de uma alternativa melhor para os outros e depois ser capaz de envolver os outros a construir o caminho para essa visão. E eu acho que talvez falte exatamente porque nós, na maior parte das organizações, nomeadamente na Europa continental, e Portugal é um caso talvez até paradigmático, nós tendemos a estar a trabalhar em projetos sem ter uma visão de como a coisa vai ser quando estiver pronta. E é um pouco aquilo que eu tenho estado a trabalhar aqui durante a manhã, é que se nós não sabemos exatamente para onde queremos ir, é difícil depois escolher o caminho. E então acho que é isso que falta na maior parte dos casos e na maior parte das organizações em Portugal. Uma parte significativa, obviamente que há exceções para tudo, mas uma parte significativa das organizações, nomeadamente das empresas, são geridas numa ótica de curto prazo, porque não há uma visão lá à frente do sítio onde deveriam chegar.
Uma gestão perfeita também de liderar o grupo também é fundamental, não é? Nas empresas. É preciso liderar e saber gerir um grupo também, um grupo de trabalho.
Obviamente.
Motivá-los.
Porque liderar passa por... Aliás, eu costumo distinguir dois aspectos essenciais na liderança, que eu classifiquei como liderança suave e a liderança dura. A liderança suave é o aspecto da liderança sobre a qual mais gente fala, que é a minha capacidade ou a capacidade do líder se tornar alguém atrativo, que faz com que os outros escolham segui-lo, pelas suas características pessoais, pelo seu carisma, o seu magnetismo, etc, etc, etc. Mas depois há a parte que chamou de gestão e muito bem, que é a parte que eu chamei de liderança dura, que é a utilização de regras, de sistemas, para assegurar que a ação diária é cumprida com o nível que deve ser cumprido, em termos de quantidade, em termos de qualidade. Então isso passa pela implementação de uma série de sistemas nas empresas que asseguram que a coisa certa está a ser feita todos os dias, na altura certa.
Não? Nota feedback nestas formações? Feedback positivo nestas formações?
Ah, sim. Muito, muito, muito positivo. Aliás, não só imediatamente, porque esse é o que menos me preocupa, esse só massaja o nosso ego, não é? Quando a pessoa sai daqui e diz que adorou e gostou muito, pronto, é ótimo ouvir, obviamente, mas o verdadeiramente importante é perceber o impacto que tem na vida das pessoas e, por consequência, na vida das empresas, depois a médio e longo prazo. E esses são os testemunhos que a mim me marcam mais, que são pessoas com quem me vou cruzando em fóruns deste e noutro género e que me vão dizendo que seguem o nosso trabalho há um ano, ou dois, ou três, ou cinco, ou mais, e que nos falam do impacto real, mensurável, que esse trabalho tem tido depois no seu dia-a-dia, nos seus resultados pessoais e nos resultados das suas organizações. Esse é o feedback que, de facto, me interessa.
Pode haver aqui o início de um clique, de uma viragem também.
Muitas vezes. E aquilo que eu costumo dizer, aliás, muitas vezes para encerrar os cursos digo isso, que é, nós discutimos, como pode imaginar, centenas de ideias aqui durante um dia, mas que basta uma para mudar o nosso caminho. Basta às vezes uma pergunta que é lançada, uma ideia, e nós nunca mais vemos as coisas da mesma forma, e a partir daí o caminho é diferente. E acho que não apanhar uma dessas ideias aqui durante um dia, só se a pessoa vier para aqui dormir, o que não costuma acontecer.
As empresas necessitam muito de ideias e de inovação também? Continuam a necessitar disso?
Ah, claro que sim. Aliás, se há coisa que as empresas mais necessitam é de ideias, porque, repara, o resultado de uma empresa, e os resultados vão ser sempre vendas, lucro, fluxo de caixa, dependem das escolhas que os líderes nessas empresas fazem todos os dias. das decisões que eles tomam, são para a esquerda, são para a direita, se fazem assim, se fazem assado. E a minha capacidade de fazer escolhas depende das ideias que eu tenho dentro da cabeça. Então eu costumo dizer que o tesouro das ideias é o tesouro mais valioso que existe e que é o único tesouro que vale, de facto, a pena cavar. Fazer formações, ler livros, não é mais do que cavar esse tesouro das ideias que nos permite fazer melhores escolhas e, por consequência, ter melhores resultados.
O marketing é mina de ouro para as empresas?
É uma das minas de ouro. Eu costumo dizer que há várias. E mesmo dentro do marketing, depois há várias minas de ouro que nós podemos cavar. Mas o marketing é, essencialmente, e de uma forma, se calhar, simplista, a capacidade da empresa atrair contactos que depois pode, à frente, transformar em vendas. E, obviamente, que quanto mais contactos nós pudermos atrair, maior a nossa capacidade depois de vender. Um dos desafios que a economia portuguesa tem é, essencialmente, a vocação que a esmagadora maioria das empresas tende a fazer um marketing apenas nacional, ou seja, acabamos por atrair apenas clientes em Portugal. Felizmente isso é uma tendência que começa a mudar com algumas empresas que já olham lá para fora, porque a partir do momento em que eu começo a comunicar não apenas internamente, mas internacionalmente, eu abro-me à capacidade de vender no mundo inteiro, portanto de ter um crescimento exponencial nessas vendas.
Entrevistas FB. A sua voz. O seu mundo.